UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
Andréa Sadi segue à risca o slogan do canal Globo News. Ela é a jornalista que nunca desliga. Repórter dos bastidores do poder e especialista em informações exclusivas, Andréa chegou a Brasília trabalhando no portal IG, passou pela Folha de São Paulo e está desde 2015 na Globo News e em outros canais e mídias do Grupo Globo, além de apresentar o Em Foco com Andréa Sadi.
Bom, Andréa, muito obrigada. Você agora está em licença maternidade, mas tem dias que a gente, em dias normais, a gente te vê na Globo News, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, sem falar no podcast e nas suas participações na CBN. Quantas Andréa Sadi existem, Andréa?
Ai, Thaís, alguém estava perguntando isso outro dia para mim sobre como você se define, né? Você consegue se definir sem falar que você é jornalista? Eu acho que é impossível, eu acho que todo mundo, assim como você, que adora o que faz e tá entregue, né? Porque a gente, eu falo que é um caso de amor, você tem que amar muito para fazer o que a gente faz. Você não consegue separar. Eu durmo, mas Thaís, eu não sou essa pessoa assim, eu preciso dormir, eu nunca gostei muito de dormir, eu não me orgulho disso, porque eu sei que é necessário. Mas assim, eu sempre acho que estou perdendo alguma coisa. Então, eu gosto de dormir pouco. Eu gosto de dormir já sabendo que eu vou acordar daqui a pouquinho, sabe? Então, eu durmo pouco. Isso também está me ajudando a dar licença. Porque assim, a privação de sono que ela existe, e de maneira alguma eu jamais vou romantizar isso, mas eu já dormia pouco antes de engravidar e antes da licença. Então, para mim, essa não é a parte mais difícil nesse momento.
Pouco é quanto?
Pouco assim, umas 4 horas, agora, né, 4 horas, mas quando eu estava trabalhando antes da licença, de 4 a 5 horas. Se eu tenho uma entrevista assim, no dia seguinte, eu não consigo dormir, Thaís, assim, não sei como é para você, mas assim, uma entrevista com uma pessoa muito importante, uma coisa que eu batalhei muito, que eu acho que a pessoa possa desmarcar, eu não durmo, eu prefiro não dormir, entendeu? Eu fico acompanhando para ver se vai acontecer alguma coisa, então eu não durmo. Então, vou te dar um exemplo. Eu fiz uma entrevista com o Flávio Bolsonaro, que demorou muito para eu conseguir negociar tal para o meu programa. Eu não dormi na véspera, porque eu não sabia se ele ia cancelar. Foi e voltou várias vezes dessa negociação, dessa combinação. Aquela coisa, não vou mais fazer, vou fazer, não vou fazer. E aí, quando falou vou fazer, eu falei, será que vai fazer mesmo? É melhor eu não dormir, ficar aqui esperando para ver se vai acontecer alguma coisa na madrugada.
Mas me escuta, me explica esse raciocínio. Você acha que se você ficar acordada, você pode impedir alguma coisa?
Não, eu acho que eu vou ser avisada, entendeu? Assim, vai chegar um zap, vai chegar um e-mail, alguém vai ligar avisando que ele desistiu. O que não faz o menor sentido. Nesse caso específico, eu fiquei esperando um zap de um cancelamento de alguém, do advogado ou da assessoria de imprensa, e não aconteceu. Sabe, você fica assim meio lance a lance no futebol? Agora eu olhava e falava, não, agora não veio nenhuma mensagem. Aí apitava uma mensagem, aí era a minha diretora. Ufa, ela não está desmarcando, aconteceu nada. Então, eu acho que tinha um pouco disso, assim. Eu tenho um pouco essa... Claro que isso é uma ansiedade, né? Uma coisa que... Né? Um método que você cria ali para você conseguir se acalmar, mas é fruto da sua ansiedade.
Essa entrevista que você se refere, eu ia perguntar sobre ela, você fez para o programa que você tem na Globo News, que se chama Em Foco, uma entrevista exclusiva com o senador Flávio Bolsonaro no auge do quiproquó da rachadinha. Né? Foi a entrevista mais difícil que você fez, eu digo, para conseguir e para executar? Pelo menos no seu programa?
Oi, Thaís. Eu diria que sim, porque... como você bem sabe, tem um processo de convencer alguns personagens, né? Pessoas, por exemplo, no caso do senador, ele é filho do presidente da República, como você disse, ele estava no auge, estava no auge da questão do COAF, da investigação do COAF, das rachadinhas, e foi exatamente um mês depois da decisão do ministro Toffoli suspendendo a investigação. Então, eu não sabia se ele ia querer dar aquela entrevista, eu tinha começado a negociação para ele ir ao programa uns 2, 3 meses antes, então você fica naquela ansiedade e naquele medo de ele desistir de uma proposta que para mim era interessante e para ele também poder se explicar e falar um pouco mais. Então, quando ele de fato topou, ele cancelou algumas vezes aquela entrevista e eu já vinha me preparando, Thaís. Então, assim, toda vez que ele marcava, eu passava a semana me preparando, aí ele cancelava. Eu
falava, então, você ficou sem dormir uma semana, basicamente.
Não dormi, não, foram semanas de meses diferentes. Assim, duraram, acho que uns 3 meses essas negociações. E aí, quando ele finalmente topou, eu falei, beleza, eu não vou dormir nessa noite e também vou me preparar bastante. E durante a entrevista, quando eu comecei a fazer as perguntas do COAF e tal, ele não se furtou a responder absolutamente nada, ele respondeu a tudo, mas na questão do COAF, ele tinha uma argumentação do advogado que estava presente, que é o Frederico Wassef, que estava lá presente, ficou acompanhando a entrevista, e eu sentia que o Wassef queria interromper algumas vezes para embasar o senador, mas não dá, você está no meio da entrevista. Então, depois eu brinquei, eu falei, não dá, gente, todo mundo dá entrevista, o que deu, deu, o que não deu, depois vocês explicam em nota alguma coisa, mas o Wassef, ele ficou acompanhando aquela entrevista e eu percebi o incômodo dele com a duração da entrevista, porque durou muito tempo, Thaís. O programa tem 30 minutos, eu gravei acho que 1h30, porque só na questão do COAF eu fiquei uns 30 minutos. E foi importante, nesse sentido de difícil que você perguntou, porque ele tinha a defesa jurídica, e aí eu falei, olha, mas então tá a Polícia Federal mentindo, o MP mentindo, tá todo mundo mentindo, ele falou, as investigações são mentirosas, e aí ele dá uma frase que é assim, elas não são mentirosas, o relatório é mentiroso do COAF, o relatório não é mentiroso, mas ele é ilegal. E aí ficava claro qual era a estratégia de defesa dele, né?
Jurídica.
Focar naquilo.
Técnica.
Jurídica total. E ele, enfim, assim, como eu disse, respondeu a tudo. Depois ainda falou de outras questões envolvendo o Ministério da Damares, quer dizer, coisas que não tinham a ver com a alçada dele. Então, eu fiquei muito preocupada de ele achar, e de todo mundo que estava, tinha muita gente acompanhando aquela entrevista no local, foi na casa de um amigo dele, que cedeu para ele lá em Brasília, de ele achar que eu não tinha abordado todos os temas. Então, eu botei a entrevista na íntegra. E o que, como você bem sabe, isso não existe. Porque, assim, você tem um programa de 30 minutos. Então, como a minha preocupação também era essa ali. Depois, como é que eu vou fazer? Eu vou... 30 minutos e o restante dessa 1h30?
Ô André, você tem muitos furos importantes. Um que eu me lembro que foi recente foi aquele que, de alguma forma, jogou por terra o argumento do presidente Bolsonaro de que ele, naquela famosa reunião de ministros, ele não estava acusando o Sérgio Moro ou pressionando o Sérgio Moro para demitir o superintendente da Polícia Federal do Rio, que, na verdade, ele estava insatisfeito, estava reclamando contra a segurança pessoal dele no Rio. E daí a Andrea mostrou que, um pouco antes, o presidente Bolsonaro não só tinha feito, sem qualquer problema, mudanças nessa segurança pessoal, que ele estava dizendo que estava satisfeito, como, inclusive, promoveu alguns dos integrantes dessa segurança pessoal. Portanto, não tinha nenhum sentido esse argumento de que ele estava insatisfeito com a segurança pessoal. Mas a Andrea também tem, ela é especialista em trazer algumas informações que, se não mudam, não é, o rumo da história, elas fazem outra coisa não menos importante, que é mudar, o que é revelar a cara da política brasileira. E daí eu cito, me lembro até de 2 exemplos, um deles é muito interessante, os dois são muito interessantes, mas um é mais antigo, que é quando a governadora Rosiana Sarney comprou 80 quilos de lagosta, né, no meio de uma baita crise lá nos presídios do Maranhão. E o outro furo, você revelou que o então presidente do Senado, o Renan Calheiros, hoje lá na CPI, ele tinha usado o jatinho da FAB para quê? Para fazer o implante de cabelo no Recife. Como é que foi a história desse furo, Andréia? Conta para gente, que eu sei que é interessante.
Aí você sabe que tem uma coisa que eu aprendi com a Renata Lopretti no painel, quando ela foi minha chefe, que ela falava assim, você tem que fazer uma fonte por semana e jornalismo é movimento. E eu levei muito a sério isso, morando 10 anos em Brasília. Assim, eu sempre procurava pessoas novas para falar para você não viciar na informação daquelas fontes. Eu tinha muito medo disso, porque é mais fácil também você acomodar com um grupo de fontes e só procurar aquelas pessoas todo dia. E ok, você vai ter informação, mas você vai ter informação do ponto de vista dessas pessoas que estão posicionadas no jogo político. Então, eu sempre abria esse leque. E nesse caso específico do Renan, foi isso que aconteceu. Eu tinha uma ponte, Thaís, que não tinha nada a ver com o Senado, nada. Era fim de ano, dezembro, coluna, né? Você está fechando coluna, está desesperada, tem que fazer um estoque, porque Brasília vai parar perto do Natal, Ano Novo, antes da pandemia, né? Que todo mundo que a gente podia ir e vir, todo mundo ia embora de Brasília. E eu fui almoçar com essa fonte para perguntar coisas sobre o governo Dilma. Não tinha nada a ver com o Senado. E aí essa fonte falava, Sadi, tem nada acontecendo, assim. Ministro A, ministro B, contava umas histórias, não é assim, fuleiras, tá aí. Nada que fosse um abre. E aí essa fonte brincou comigo, falou assim, você tem que começar a olhar para as bases, vai ver lá o que o Renan Calheiros está fazendo, mas brincou comigo. Vai lá ver o que o Renan Calheiros está fazendo, para de querer saber coisa do governo. Aí eu cheguei na redação, a minha chefe já era Vera Magalhães, no painel. Eu falei, Vera, nós estamos perdidos aqui nesse plantão, quase no, na véspera do plantão do Natal e Ano Novo. Não tem nada acontecendo no Brasil. Mas eu vou dar uma olhada nas coisas do Senado aqui e já falo com você, tá bom. Eu entro no site, até entrei no UOL, e tinha uma notícia ali dizendo que o Renan tinha viajado, o Renan tinha implantado o cabelo, tinha feito um implante de cabelo. Acho até que o médico do José Dirceu e tal. E aí, me deu um estalo, Thaís. Mas como é que o Renan foi implantar esse cabelo no Recife? Porque ele é presidente do Congresso. Eu duvido, na minha cabeça, né? Coisa do jornalista desconfiado. Eu duvido que ele tenha ido de voo comercial, porque era presidente do Congresso. Entrei no site da FAB. Foi isso que eu fiz.
Sensacional.
Entrei no site da FAB, que é transparente, que é aberto, né? Por conta da transparência, da regra da transparência. E aí eu vi lá, presidente do Congresso Nacional solicitou um voo para o Recife, só que a base dele é Alagoas. Então, não tinha nenhuma justificativa para ele voar ao Recife. E aí, eu acreditava. Assim, eu falei, eu não estou acreditando que ele foi implantar cabelo.
Na cara de pau.
E aí, eu liguei para a Vera e falei, nós temos um super puro, eu estou acreditando. Tal. E a gente procurou assessoria, enfim. Aí, a assessoria não quis responder e ele acabou devolvendo o dinheiro, aquela coisa toda, mas é o que você falou, assim, eu lembro que uma das fontes ligadas ao senador na época falou assim para mim, mas sabe, você queria que ele fosse como? E na minha cabeça era, de avião normal, para uma causa pessoal, né? Mas, assim, revela muito, né, dessa dinâmica de Brasília, do público e do privado, né, Thaís?
Revela muito de como eles encaram o público e o privado, né? Sem nenhuma diferença. Andréia, você falou que a conselho da Renata Loprete, você tinha que fazer uma fonte por semana e continuar se movimentando. E você fez muito isso, mas você ficou 10 anos em Brasília e recentemente você se mudou para o Rio de Janeiro. Quando você se mudou, não te deu uma aflição, não te deu uma ansiedade, não te deu medo de perder fontes, de ficar distante da notícia, esse tipo de aflição? Você que se diz uma pessoa ansiosa e ligada 24 horas.
Mas nesse meio do caminho, teve uma volta para São Paulo, né, que foi 2019. E quando eu voltei para São Paulo, a gente fez um esquema, eu com a TV, de eu tinha uma vida parlamentar. Eu ia terça-feira para Brasília e voltava quinta. Então, eu fazia terça, quarta e quinta, e aí era uma imersão, né? Eu brincava que eu estava aproveitando mais quando eu ia para Brasília, porque eu não estava todo dia lá. Então, eu aproveitava para fazer...
Mas você dormia 3 horas por dia, então?
3 horas por dia, era tipo rave da política. Mas, quando veio a pandemia e eu mudei para o Rio, assim, eu mudei em março, no comecinho de março, meio de março, veio a pandemia. Eu acho que todo mundo estava na mesma situação, não me deu essa aflição. Entende? Porque, assim, as fontes que não gostavam de falar no WhatsApp, que não faziam um Zoom pra gente ter uma conversa em off, tal, tiveram que se adaptar também, porque elas não teve jeito, tá todo mundo nessa situação. Eles começaram a votar, senadores e deputados começaram a votar por Zoom. Então, eu acho que isso me trouxe uma calma nesse sentido, porque eu acho que se não fosse, com toda certeza, eu ia ficar angustiada de não estar ali no dia a dia. E também por ter visto que durante a pandemia a produção não só não caiu, como ela aumentou, né, Thaís? Acho que para todo mundo, a gente trabalhou como nunca, né? Estamos trabalhando, eu parei agora da licença, e os furos continuaram. Isso me deu uma tranquilidade. A TV se adaptou, topou essa adaptação de fazer as entrevistas do meu programa virtualmente, isso nunca aconteceu. Eu estava aqui entrevistando o Pacheco na véspera da eleição, ele na casa dele. Então, isso foi legal também. Eu acho que a gente é a coisa de você se adaptar, né? De ser meio camaleão. Mas se não fosse isso, com certeza teria me dado uma aflição.
Esse foi um ganho, então, da epidemia, meio que educar os políticos e as fontes para falarem mais por WhatsApp, por Zoom, etc. Que mais que a pandemia mudou no seu trabalho, para melhor ou para pior, ou no trabalho dos jornalistas em geral, na relação com as fontes? O que você percebe, Andréia? Como que a pandemia afetou o trabalho dos jornalistas políticos?
Eu falo que a gente teve essa adaptação e a qualidade não perdeu, mas, para mim, nada substitui o contato pessoal. Assim, eu acho que o que eu acho que a gente perdeu um pouco foi a temperatura, por exemplo, do plenário. Como não está tendo, né? Então, assim, quando você está em Brasília, você está fazendo a cobertura do dia a dia, eu brinco que tem um delay para Rio, São Paulo, para outros lugares do que está acontecendo em Brasília. Se você está no plenário, está acompanhando, você já sacou que aquela votação não vai acontecer à noite, ninguém vai te dizer. Você está vendo. Você está vendo entre sai as conversas de bastidor ali no cafezinho, no fundo do plenário. E aí você está ali acompanhando só para ver como você vai contar aquela história toda no final do dia. Acho que isso a gente perdeu. Sabe, assim, eu percebi muito de eu estar aqui, aí alguém me liga para falar não vai rolar a votação tal. E eu preferi perder o furo, porque você não está ali para sentir a temperatura. Então, acho que isso foi uma grande perda, assim, nesse período.
A temperatura que você só sente no local mesmo.
UOL Entrevista volta já. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
André, então, você falou que você esteve em São Paulo, você esteve em Brasília, você agora está no Rio, você conhece os três ambientes muito bem. Você sente alguma diferença na cultura dessas três cidades em relação à cobertura política? Por exemplo, cito um exemplo. Eu morei em Brasília também e moro em São Paulo. Em São Paulo, é muito raro, quando não impossível, você marcar um jantar com a fonte. Em Brasília, você não só marca almoço, como marca jantar, como marca café da manhã e etc. Tem essa diferença cultural na relação com as fontes. No Rio, que eu conheço muito pouco, deve ser mais diferente ainda. Você consegue estabelecer aí características de relação social no Rio, São Paulo e Brasília com as fontes?
Consigo, principalmente com São Paulo, porque aqui, como eu disse, eu mudei na pandemia, então eu não tive ainda essa oportunidade de sentir a cobertura política da cidade, né? Mas, por exemplo, uma coisa que para mim é muito curioso de São Paulo, quando eu morei em 2019 na volta de Brasília, é que você não consegue marcar mais de uma coisa no mesmo dia. Então, assim, se eu for ao Palácio dos Bandeirantes conversar com o governador de São Paulo, eu só vou fazer isso no dia. Porque tem trânsito, porque a dinâmica da cidade é completamente diferente. Em Brasília, Thaís, eu vou conversar com o ministro no Planalto, aí eu atravesso a rua, tenho uma conversa com o deputado, aí depois eu vou no Supremo, converso com o ministro. Você vive em função, quer dizer, no meu caso, que sou jornalista e mudei para isso, né, para a capital, para trabalhar. Eu consigo conversar com várias fontes no mesmo dia, porque a dinâmica da cidade, ela te proporciona isso, ela te possibilita isso. E eu até falava, as pessoas falavam, como é que é morar em Brasília? O que você gosta de fazer? Eu falei, eu não sei, porque eu só trabalho, eu não sei como é que é. Assim, eu falo que Brasília tem um lado muito legal do lazer que eu não aproveitei, eu não conheci, Thaís, porque eu estava sempre trabalhando, fazendo em função disso. Que se você não colocar um freio, você não para em Brasília, você não vai parar.
Você nunca foi a Pirinópolis, a Chapada dos Veadeiros?
Calma, 10 anos, calma também. 10 anos eu fui, tipo, umas duas vezes, mas é isso. Em 10 anos eu fui duas, três vezes, entendeu? Porque também, como a minha família é de São Paulo, quando eu tinha um pouco mais de tempo, eu voltava para São Paulo. E aí eu ia viajar com as minhas amigas de São Paulo, aí para o litoral de São Paulo. Então, a minha vida em Brasília virou em torno do jornalismo. Então, eu só conheço mesmo os points de trabalho, inclusive isso que você está falando. Acabou o expediente, você ainda vai no que a tela estava rolando um jantar. Um deputado, você vira meio penetro, né? Você chega lá, senta, conversa. É, essas coisas que em São Paulo, respondendo no começo da sua pergunta, eu nunca vi acontecer. Eu ia a um restaurante, eu lembro quando o Joaquim Barbosa era presidente do Supremo, acabou o expediente e tal, e aí eu fui jantar num restaurante japonês em Brasília. Eu olho pro lado, ele está no restaurante. Isso nunca aconteceria em São Paulo, sabe? Tipo, eu nunca achei isso normal. As pessoas falavam, como aqui no Rio, todo mundo cruza no calçadão com artista, celebridade, não sei o quê. Em Brasília, você cruza político, tipo, você tropeça, você tá no ministro, entendeu? Então, eu acho que essas são as diferenças das cidades.
E, André, sobre mídia, sobre plataformas, a gente falou, você começou, a sua escola foi o jornalismo impresso, né? Foi a Folha, foi o Painel, foi o jornalismo impresso. Depois, você fez uma passagem muito bem sucedida para a TV e também faz rádio. Qual dessas mídias você acha que é mais a sua cara? Ou melhor dizendo, quais são as características de cada uma? Mas, principalmente, qual que é mais a sua cara? Qual que você acha que é melhor que você se encontrou? Ah, e tem o blog também, né? Você ainda tem o blog.
Tem o blog. Thaís, eu acho muito difícil escolher um, assim, porque eu acho que eles são complementares. Como você tem, por exemplo, é a mesma informação trabalhada de formas diferentes, em diferentes produtos, né? Diferentes plataformas. Então, eu vou contar que o ministro da Defesa caiu na TV, no rádio, no podcast, no G1, no blog. Tudo bem, mas como eu vou contar? Eu tenho espaços diferentes. Na TV Globo, na aberta, eu tenho 4, 5 minutos para comentar aquele assunto. Na Globo News, 24 horas, então eu posso ficar o tempo que eu quiser falando. Claro, às vezes alguém para de falar, chega. Mas assim, você tem mais tempo, é menos blocado como é na TV aberta. Só que é a mesma informação. No blog, no texto, você sabe bem disso, você consegue contar todas as minúcias, todos os bastidores. Aí, se eu estou contando de uma reunião, eu vou contar o que tinha na reunião, a comida, a bebida tal. Eu não vou fazer isso na TV, porque eu vou ter que priorizar a informação. O que eu vou conseguir contar naquele tempo que eu tenho. E no rádio, eu acho que hoje a TV está muito mais parecida com o rádio, né? Não à toa, tanta gente regressa do rádio e vai para a televisão. A TV hoje está bem mais informal, né? Esse estilo que, quando eu fui para a Globo News, me deram a chance de fazer, eu acho que isso aproximou as pessoas. Então, quando eu vi que deu certo, eu continuei fazendo. Então, o jeito como eu falo, como eu conto, é igual em todas as mídias. Acho que no texto é um pouco mais formal. Eu acho, assim, que eu sou mais formal no texto por conta disso. Eu vim do impresso, aí na Folha você tinha todo um jeitinho de escrever, né? Tinha um manual e tal. Mas tirando isso, demais, acho que a diferença é essa. O tempo que você tem para hierarquizar a informação, que é a mesma para todos os produtos.
Mas eu fico particularmente impressionada com uma coisa, até porque eu sei como funciona, eu tive uma experiência curta e mal sucedida na TV, e uma das coisas que eu mais me lembro foi quando eu fiz um vivo, tinha que fazer um jornal da Globo, mas às vezes, uma vez por mês, tinha que fazer um jornal local, e você tinha que acordar tipo 4 horas da manhã, sei lá, maquiar, e tá lá na frente da câmera 6. E quando a câmera abriu para mim, eu estava na frente de, acho que o major da PM, sei lá, só sei que eu esqueci quem eu era, esqueci o que eu estava fazendo ali, esqueci quem era o major. Eu nunca, para mim nunca ficou tão clara essa expressão, o significado dessa expressão, deu um branco completo, foi horrível. E você não, você, eu já sei que você não só faz muito bem ao vivo, como você gosta de fazer ao vivo, né? Nunca te deu branco, por que você gosta de fazer essa coisa medonha que é ao vivo?
Thaís, assim, eu acho que tem uma primeira coisa que eu sou tímida, apesar de as pessoas acham isso, ah, você vai lá, tá. Eu acho que eu sou tão insegura, eu acho que a insegurança, ela me protege, porque quando eu vou pro ar, eu tenho tanta certeza daquilo que eu tô falando, porque eu apurei tanto, enfim, eu falei com tanta gente, que me protege do erro, porque essa é a minha preocupação. E eu acho que eu trabalho primeiro com isso, assim, eu não posso errar. E se eu errar, claro, Thaís, vai acontecer, já aconteceu várias vezes, mas assim, você tem a chance de explicar depois. O ao vivo, quando você está contando aquela notícia, por que eu gosto tanto? Porque é o que você está mais próximo de você. Então, assim, as pessoas falam, nossa, parece que você está na sala de casa. Porque eu não estou atuando, não sou um personagem. Eu estou falando como eu falo com você aqui, eu vou contar a notícia assim, Maju, é o seguinte. aconteceu isso, isso, isso. Ah, mas por que isso é importante, Manu? Por causa disso, por causa disso. No gravado, eu acho que ele é mais formalzinho. E aí, você tem que decorar, Thaís, eu não consigo, eu não consigo. Tem que decorar um texto. Se eu colocar um TP para ler, no teleprompter, eu começo a ler o TP e começo a pensar no que eu estou lendo. Aí eu vou errar, porque eu vou ficar presa naquilo. Já me aconteceu isso. É, foi numa cobertura que eu estava fazendo quando teve Brumadinho, e eu, enfim, eu tinha uma fonte, estava fazendo a investigação, e era um curso sobre a investigação. Só que era muito técnico. Então, botaram no TP para eu ler. Thaís, eu não entendi nada do que eu estava falando, eu não conseguia explicar o que eu estava dizendo. Eu estava imaginando a pessoa que estava em casa. Se eu não estava entendendo, imagina a pessoa. Aí eu falei, pode tirar o TP, gente. Pode tirar o TP, eu vou ligar aqui para minha fonte, me explicou, traduziu, e eu falei, agora eu vou contar diferente. Então, assim, eu acho que eu gosto tanto do ao vivo, porque ele é muito natural. Isso aqui, o que a gente está fazendo, é um bate-papo. Hoje em dia, muito mais. Isso que eu estava falando da linguagem sem formal. Então, eu gosto do formato do ao vivo. E também que você vai lá, pá, conta, relata e acabou. O gravado tem, claro, que você explica muito melhor, num BTzão, né? Incrível, várias matérias que eu fiz incríveis, reportagens assim, gravadas. Mas o gravado, você não pode errar nesse sentido, né? Estou falando do formato. É assim, tudo bonitinho. E no vivo, não. Às vezes eu falava uma coisa num jornal e eu chegava no jornal seguinte, na Globo, e falava, eu falei uma coisa ali no jornal das duas, mas já mudou. Já mudou, não é mais aquilo. Tá. No gravado não tem como se atualizar. Então, eu gosto do ouvido porque ele é quente. Eu sou assim, eu gosto dessa coisa da adrenalina.
Achei interessante você dizer que a insegurança te protege. Quer dizer, por causa dessa insegurança, você checa e recheca, e daí quando você chega com a notícia, ela está redonda e você está segura dela. É nesse sentido que você quer dizer que a insegurança te protege?
Sim, Thaís. Eu lembro, eu tenho uma fonte no Supremo que eu, na época do impeachment da Dilma, tinha uma discussão sobre o voto do relator ali, como é que ia ser o ritmo, não ia ser, não sei se você lembra disso, e me anteciparam aquele voto. E eu estava começando na Globo News, então assim, aquela coisa, você está começando num meio diferente, numa empresa diferente, e eu fiquei tão insegura, eu dei a informação, mas como estava todo mundo esperando aquilo até começar o julgamento às 2 horas do Supremo, eu passei a pior manhã da minha vida, esperando aquele furo se confirmar, ou uma barrigada, eu não sabia na época. E eu ficava para a minha fonte assim, você tem certeza absoluta? Eu preciso umas 15 vezes, na 20ª ele falou assim, se você me perguntar de novo, eu vou te bloquear. Tipo, chega! Pelo amor de Deus! E aí eu nunca mais fiz isso. Eu faço o contrário, eu prefiro não dar pela insegurança do que dar e ficar remoendo, ai meu Deus, será que tá certo? Porque eu acho que nós, jornalistas, acho que, eu não sei se para você, mas é uma das piores situações que eu tenho, assim, Thaís. Ser uma barrigada, ser um erro. Então, eu às vezes, até às vezes meu chefe falou, pô, só disse que tinha isso há 3 dias, a gente não viu. Eu falei, eu não estava segura. É o furo que eu queria perder, que bom. E aí a história se confirma, eu não dei e perdi o furo. Mas eu falo, eu prefiro perder o furo da barriga. Muito melhor. Então, a insegurança me protege nesse sentido. É um pouco um lema que eu levei, assim, desde 2015, principalmente. Eu já tinha um pouco isso na Folha, mas na televisão, que é um canhão, né, Thaís? Você fala um negócio, aquele negócio você para, realmente. Assim, as pessoas começam a te ligar, começa uma repercussão que eu vi há pouco ou menos na Folha pré-impeachment. As pessoas, claro, estão muito mais interessadas, pós-protesto, inclusive, mas na televisão você fala um negócio, é um canhão. Então, me dá segurança sem segura.
Você falou impeachment e eu me lembrei que você cobriu o impeachment da Dilma Rousseff, foi uma das primeiras grandes coberturas da sua carreira, mas você também foi carrapata da Dilma quando ela era candidata a presidente, né? E talvez isso seja interessante para estudantes de jornalismo saberem, você comentou isso, é um grande momento para você fazer fontes, né? Porque você compra, você conhece muita gente e você compra as pessoas na baixa, né? Pessoas que depois podem vir a ser ministros e tudo. Te ajudou muito, não?
Ajudou muito, Thaís. Eu brincava com algumas fontes que eu fiz na campanha, que eu comprei todo mundo na planta. Falei, vai todo mundo aqui virar ministro, vai todo mundo aqui virar assessor se a Dilma ganhar, então vai virar uma fonte posicionada, né? Hoje é um auxiliar aqui, daqui a pouco está no palácio despachando, é ministro.
Mas e durante a campanha você viaja no mesmo ônibus que eles, você toma avião no mesmo avião que eles, você visita cidades pequenas, como é isso? É esse tipo de intimidade que você cria e que depois vai ser valioso.
Eu acho que é muito a função de carrapato, assim, né, Thaís? Porque, assim, éramos eu de carrapato e o Ricardo Galhardo era o repórter de bastidor. Repórter experiente e tal, e o Ig, o Eduardo Oineg, que era o chefe na época, me convidou para ser a repórter de carrapato. Só que eu era, assim, começando, totalmente queria morar em Brasília, ele falou, vai morar em Brasília, então, e vai acompanhar a Dilma nas viagens de carrapato, porque você fica grudada na candidata, né, no candidato. E eu tinha sido designada para fazer a Dilma. E viajava o país inteiro, quer dizer, eu fui a praticamente todos os comícios dela, em todas as regiões, ficava nos hotéis, você acabava tomando café, encontrando as fontes no café da manhã, não da candidata, porque ela geralmente ficava no hotel melhor. Tem um pouco de ser cara de pau também, chegar e sentar e conversar. Então, isso me deu uma chance de fazer essas fontes na largada, né? E aí ela se elegeu, todo mundo posicionado, só que acabaram virando minhas fontes. Então, eu acho que essa função, que hoje em dia tem pouco, né, Thaís? Depois, em 2014, eu vi pouco isso, né? Eu já era repórter só de bastidor. Eu fiz Dilma também, mas eu fiquei responsável só pelo bastidor da campanha. Eu não me lembro de alguém grudado viajando. Também porque ela viajou menos, porque ela era já era presidente, né? Então, ela deixa se pôr menos. Mas na própria campanha do Bolsonaro, em 2018, aí já entrou com muita força as mídias sociais. Ele fazia a campanha dele nas mídias, né? Enfim, aí teve a facada e tal, mas os outros candidatos também aproveitando ali para divulgar. Eles meio que faltavam. Eu tô aqui, não sei aonde, não sei o quê. Mas a função de carrapato é incrível. Assim. Eu amo e morro de saudades.
Sadi, para encerrar, o Em Foco volta quando? E quem que você... Quem que está na sua lista aí de entrevistados altamente desejados?
Bom, Thaís, volta depois da licença, né? Eu volto em outubro a trabalhar, e aí tem todo esse combo aí de JH, Globo News, G1, CBN, tudo. E o Em Foco, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, porque eu gosto de entrevistar. E a essência do programa é você ir na casa da pessoa, a pessoa abrir as portas da casa dela para você. Na volta, vamos ver como é que vai ser, como vai estar o ambiente, para saber se dá para ir em loco. Mas ele volta de qualquer forma. Eu já tinha, agora no começo do ano, feito alguns personagens que eu queria muito fazer, e eu estava negociando algum tempo para fazer também, e não rolava, como a Damares, a ministra. Mas na volta, assim, eu queria focar mais, eu acho que nos personagens agora da CPI. Eu queria muito fazer uma entrevista com o novo ministro da Saúde. Eu acho que ele assumiu em março, e aí logo eu entrei em licença. Então, eu acho que ele e também o Paulo Guedes, que eu acabei negociando, e aí depois veio a licença e não consegui fazer. Então, acho que são personagens ainda que eu estou querendo levar no programa na volta.
Legal, Sadi. E escuta, com dois bebês em casa, dá tempo de você sentir saudade da notícia ou nem isso?
É que assim, eu com os bebês, mesmo aqui, por exemplo, semana passada, essas semanas eu tenho falado com as fontes, eu continuo falando, porque é isso, faz parte da minha vida. Então, assim, aí eu estou acompanhando alguma coisa da CPI, aí eu recebo um zap, porque, assim, todo mundo sabe que eu tive os bebês, mas nem todo mundo liga que eu estou de licença, eu estou falando das fontes. Então, me escreve alguma coisa, me liga, eu atendo, assim, a não ser que eu esteja inviabilizada, mas eu atendo e fico falando por conta da CPI, principalmente nesse momento. Então, alguém perguntou para mim, mas você apura e coloca, não, apura para consumo interno mesmo, para eu saber, porque são coisas que vão, né, você vai usar depois de muito tempo, isso faz parte da análise que você compõe para discutir a eleição, o que estava acontecendo em abril e maio de 2021, e por que o Bolsonaro chegou assim, A ou B, na eleição. Então, eu sinto falta, eu sinto menos falta de estar em loco, isso com certeza, porque é um momento que, assim, Thaís, é incrível, eu estou amando estar aqui com eles, mas eu falo, agora é hora da CPI, já converso com eles, tipo assim, não vem querer, não tem desenho aqui ainda não. E aí o André, meu marido, olha e fala, acreditando que está, ele chega do trabalho, fala, você está assistindo CPI? Eu falei, que outra coisa eu vou assistir? Eu amo ver esse negócio. Então, eu sinto falta nesse sentido, sim.
Legal. Essa foi Andréia Sadi, 24 horas no ar. Andréia, muito obrigada por estar com a gente, nos jornalistas, etc. E eu espero que a gente possa te ver em breve de novo no ar, onipresente, né? No ar.
Obrigada, valeu. Viu, Thaís?
Obrigada a você.
UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.